Está no ar o Jornal do Senado.
Humberto Costa afirma que depois de ajuste fiscal, o Senado deve iniciar a análise de projetos da Agenda Brasil.
Ronaldo Caiado e Lúcia Vânia criticam proposta que estende DRU aos recursos de fundos constitucionais.
Comissão aprova projeto que dobra valor da merenda escolar em municípios carentes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado finalizou ontem a votação do ajuste fiscal do governo ao aprovar a reoneração da folha de pagamento de empresas que compõem 56 setores da economia.
E o líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que agora o Senado precisa se voltar para análise de propostas que compõem a Agenda Brasil, que, na opinião dele, devem melhorar o ambiente jurídico e de negócios para atrair investidores e, com isso, estimular a produção e geração de empregos.
As propostas, segundo o senador, também devem dar mais efetividade ao equilíbrio fiscal, agilidade à máquina pública e condições para o país resolver os problemas federativos.
O horizonte que se abre para nós é um horizonte de muitos e animadores desafios. É um horizonte de muitas perspectivas, de muita possibilidade de avanços e de crescimento. É um horizonte, enfim, que nós vamos abraçar para sair da crise, assegurar conquistas e seguir em frente.
E o governo apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prorroga o prazo de vigência da desvinculação de receitas da União e estende esse mecanismo a 30% dos valores destinados aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Com isso, o governo poderá gastar como quiser esse dinheiro, que pode chegar a mais de 3 bilhões de reais.
A medida foi criticada pelo líder do Democrata e senador Ronaldo Caiado, que diz não entender o governo, que ao mesmo tempo que anuncia a abertura de créditos subsidiados para beneficiar o setor automotivo, retira dinheiro dos fundos constitucionais.
Ela é benevolente com o ABC Paulista, a região mais rica do Brasil, e vai irrigar o ABC Paulista com mais 5 bilhões agora só para o setor automotivo e, no entanto, vai tomar 3,8 bilhões de reais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
A senadora Lúcia Vânia também criticou essa proposta e disse que a iniciativa representa uma afronta aos estados e regiões que têm nos fundos constitucionais sua única fonte de investimentos, financiamentos de projetos e geração de emprego e renda.
Por causa disso, Lúcia Vânia considera que é preciso repensar o voto de confiança na proposta que prevê a unificação do ICMS para acabar com a guerra fiscal, ao lembrar que o mesmo corte pode ocorrer no Fundo de Compensação das perdas do ICMS, previsto em medida provisória.
De repente, nós somos surpreendidos com esse corte. Eu não posso, em hipótese nenhuma, em nome do meu estado e da minha região, votar a reforma do ICMS diante dessa ameaça que é apresentada com essa medida provisória.
E o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, alertou o governo federal sobre o risco em torno do sistema financeiro nacional por causa da dívida de 130 bilhões de reais que 22 empresas envolvidas na Operação Lava Jato tem com bancos e bolsas e cujo pagamento está atrasado.
De acordo com o senador, esse atraso se deve ao fato de o governo não pagar o que deve às empreiteiras por obras do Minha Casa Minha Vida e creches, por exemplo.
Otto Alencar advertiu ser necessário evitar o calote generalizado das empresas, porque isso poderia levar à quebra de bancos e ainda teria outras consequências ruins para o país.
O não pagamento vai implicar na paralisação das obras e, como aconteceu semana passada, 5 empresas desistiram de fazer a obra de Angra 3. Esse é um momento delicado e o governo federal vai ter que tomar uma providência para resolver essa questão. Com acordo de leniência ou não, resolver a liquidez das empresas para que o Brasil possa continuar gerando emprego e renda e fazendo a infraestrutura necessária.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que dobra o valor da merenda escolar em municípios carentes.
A medida vai beneficiar escolas de municípios em situação de extrema pobreza, onde 30% ou mais das famílias vivem de forma precária. Repórter Cíntia Bispo.
O autor do projeto, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, lembra que a aprovação do projeto, que será analisado em seguida pela Comissão de Educação, é uma justiça às crianças desses municípios.
Na realidade, essas crianças são os filhos da fome no Brasil. Nós sabemos que boa parte dessas crianças, ou quase todas, saem de casa para estudar pensando na merenda, que para elas não é uma merenda, para elas é a alimentação do dia. Tanto que essas crianças, quando estão nas férias em casa, estão chorando, não necessariamente com saudade das aulas, mas principalmente porque estão com fome.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou o conjunto de propostas da Agenda Brasil e lembrou que a pauta de votações depende de um amplo debate.
Walter Pinheiro sugeriu a concentração de esforços na situação de estados e municípios no Pacto Federativo, negou o conflito entre o Senado e o governo e afirmou que a Casa lançou uma boia para salvar o Brasil.
Nós estamos na pauta que o Senado disse ao governo, que é a pauta que a gente acha que pode ser a saída para o Brasil. Por que que o Senado não pode propor alternativas? É só o Executivo que pode mandar de lá para cá? O que o Executivo mandou, nós julgamos insuficiente para responder a esse momento.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a atualização da lei de licitações para dar mais agilidade nos processos de compra de produtos ou contratação de serviços.
Ela citou que os municípios na compra de bens ou contratação de serviços de engenharia sem licitação devem obedecer os limites máximos de R$8.000 e R$15.000, respectivamente.
Só que a grande maioria dos bens ou serviços a serem contratados supera esses valores, o que exige um procedimento mais demorado e inadequado às necessidades emergenciais das prefeituras, lembrou Ana Amélia.
Então não tem sentido, não há significado para isso. Claro, os controles estão lá, o Ministério Público está lá para fiscalizar quando tem alguma irregularidade, mas eu penso que nós temos que trabalhar urgentemente para alterar esses limites, para compatibilizar as necessidades dos serviços que as prefeituras municipais precisam.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, parabenizou o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Pública Nacional pelo Sonegômetro, um painel instalado em Brasília que mostra o valor da sonegação de imposto no país.
Segundo ela, muito se fala no país sobre o dinheiro que é desviado na corrupção e que vai para o ralo, mas se fala pouco sobre o que é desviado antes mesmo de entrar nos cofres públicos por meio da sonegação.
A sonegação só em 2014, foi R$500 bilhão. A dívida ativa já ultrapassa a casa do R$1 trilhão. De janeiro até esse começo do mês de agosto, foram R$330 bilhões em sonegação. Então isso é grave, nós não estamos falando em cifra pequena.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB, informou que amanhã a presidente Dilma Rousseff irá à cidade pernambucana de Cabrobó para visitar as obras da transposição do São Francisco e acionar as bombas que levarão águas do Velho Chico para o Rio Grande do Norte.
Ele disse que cientistas já preveem para o Nordeste menos chuvas em 2016, isso sem falar nos 4 anos de seca que a região vem enfrentando. Por isso, Garibaldi pede ao governo que as obras sejam aceleradas.
Teremos pela frente uma situação de extrema gravidade. As obras precisam ser aceleradas, de forma que o calendário possa ser antecipado, para que a chegada da água possa se dar no início do segundo semestre de 2016 e não no final, como está previsto, porque senão nós estaremos diante da água sem poder bebê-la.
O Senado lançou hoje um novo portal na internet. O objetivo é melhorar a transparência e a divulgação das atividades da Casa, como ressaltou o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Facilita também a pesquisa sobre recursos utilizados pela instituição em licitações e contratos, emissão de passagens aéreas e diárias para parlamentares e servidores, informações sobre orçamento, finanças e gestão pessoal. É possível conhecer a um só clique os detalhes das economias promovidas nos últimos anos aqui no Senado Federal.
O portal do Senado pode ser acessado no endereço www.senado.leg.br. Repetindo, www.senado.leg.br.
Jornal do Senado. Apresentação, Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio, Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.